Então, da onde vem o impacto? Quais são os diferentes impactos domésticos que podem ocorrer nas ações de uma organização internacional, por exemplo? Nós falamos sobre um desses impactos que são crises. Crises geram impactos, às vezes não intencionais, às vezes intencionais e com pedidos dos países afetados. Intervenções humanitárias são um exemplo disso. Porém, tem outros impactos que eu gostaria de elaborar um pouquinho aqui. Organizações internacionais produzem, têm chamados outputs, produtos finais, resultados de um processo político que geram output e que assim geram impactos. Esses impactos podem ser regras e leis, leis internacionais, leis comunitárias, como no caso da União Europeia, mas no caso da ONU, por exemplo, leis internacionais. Esses impactos podem ser ideológicos, algo que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, são muitas vezes ou elogiados ou duramente criticados, dependendo do seu ponto de vista, pelo impacto ideológico que eles têm, já que as políticas que essas organizações possuem e avançam têm claramente uma linha ideológica muito consistente. E se você for se você fosse um crítico dessas organizações, você diria que, olha, essas organizações seguem essas linhas ideológicas indiscutivelmente dos resultados empíricos obtidos por essas ou através dessas políticas, os programas de estruturamento de ajuste estrutural são claros exemplos disso, quase nunca geram os resultados esperados. Eu não estou dizendo que todos são ruins, mas certamente nunca pelo meu conhecimento chegam às esperanças investidas neles no início, mas mesmo assim eles continuam sendo aplicados, inclusive hoje em dia em países europeus, na Grécia, a Grécia sendo um dos exemplos mais claros e mais recentes. E aí tem um impacto chamado normativo, que muitas vezes as próprias organizações gostam de destacar e enfatizar, no sentido de organizações internacionais, regimes internacionais, mudarem a maneira como se faz políticas internacionais, relações internacionais, como se conduz relações internacionais, por um lado, e também como países, determinados países, se comportam dentro do sistema internacional. Não há dúvida, por exemplo, que a Alemanha se socializou, se você quiser, dentro do contexto de uma participação ativa em sistemas de governança global, seja esses sistemas de segurança, economia, comércio, de meio ambiente, etc. E não há dúvida que certamente a política alemã foi socializada, aliás, ressocializada diante disso, em consequência dessa participação. Então, nós temos vários tipos de impactos com diferentes escalas de impacto e também de tempo, ou seja, uma regra, uma lei internacional pode ter um impacto bastante imediato, enquanto esse impacto normativo sobre o qual eu acabei de falar, esse processo de socialização, ressocialização, muitas vezes demora, é um processo de décadas, como foi no caso da Alemanha. Por exemplo, um argumento parecido pode ser feito, por exemplo, em relação à África do Sul, pós-apartheid, né? A reintegração do país na comunidade internacional e as tentativas de apoiar um processo de reconciliação e mudança para que o que ocorreu não ocorra novamente. Então, eu sempre falo, quando a gente está analisando resultados, impactos de um sistema de governança, você tem que definir sobre o que você está falando e que tipo de impacto você está analisando, porque tem muitos impactos diferentes. E cada organização internacional, nesse sentido, tem sistemas políticos, sistemas decisórios um pouco diferentes. Mas é importante destacar que, já que sistemas políticos internacionais, sistemas de governança, são habitados por estados nacionais, tá? Por estados soberanos, o impacto não pode ocorrer somente em consequência de um processo, em consequência de uma decisão, de uma lei, de uma regra, etc. Mas também durante o sistema, desculpa, durante o processo. Então, o processo político em si, dentro de uma organização internacional, como parte de um regime internacional, esse processo em si tem um impacto doméstico, tem um impacto potencialmente em qualquer um, cada dos Estados-membros. Às vezes esse impacto é muito pouco, às vezes é muito forte, e às vezes tem uma divergência muito grande entre o impacto real e a percepção do impacto. Então, o impacto doméstico não é somente complexo em termos de número de fatores que podem influenciá-lo, mas também em termos de percepção. Um exemplo claro disso é a percepção, por exemplo, que existe no Reino Unido sobre o impacto da União Europeia. Se você perguntar para muitos integrantes, muitos especialistas na União Europeia que estudam as relações entre o Reino Unido e a União Europeia, respondem dizer, ah, o impacto do Reino Unido na União Europeia tem sido muito grande, e o Reino Unido teve, ou tinha, um dos melhores dos mundos, no sentido que as regras da participação do Reino Unido estavam muito especificadas por ele mesmo, pelas circunstâncias domésticas, políticas que o país tem. Porém, na opinião pública, certamente inglesa, sobre o impacto da União Europeia no Reino Unido, a percepção é completamente diferente. Foi completamente diferente. Aqui, a percepção era da União Europeia controlando partes significativas das políticas e das decisões do Reino Unido. E aí você está falando, como falei, você está falando sobre emoções, percepções, não são coisas, não são coisas claras, são coisas muito influenciadas por um monte de fatores sobre sobre os quais atores externos têm muito pouca ou nenhuma influência. Então, quando a gente está falando sobre impacto doméstico, pensa nisso também. Estamos falando sobre percepção. E tem muitas vezes uma divergência entre a percepção do produto final, ou seja, das decisões tomadas e ações realizadas por parte de organizações internacionais no âmbito doméstico de um ou outro país. Depende também do tipo de decisão tomada no âmbito internacional. Em termos bem básicos, uma organização internacional toma dois tipos de decisões. Decisões programáticas, normas, leis, principalmente, e decisões operacionais. Tá? Uma são um tipo determina ou impõe certos limites no Estado. Tem um impacto direto, sendo assim, na autonomia desses Estados. Mas, por outro lado, no âmbito internacional contemporâneo, justamente por ter um impacto direto na autonomia dos Estados-membros, essas decisões são tomadas mesmo pelos governos dos Estados-membros em organizações intergovernamentais, tá? Dependendo de unanimidade entre os Estados-membros. Outro tipo de decisão que uma organização internacional toma habitualmente são decisões operacionais, ou seja, a implementação de programas, a aplicação de regras, controle das regras estabelecidas, etc. Ou seja, são decisões que operacionalizam decisões anteriores programáticas. Tá? Uma vez tomadas, essas decisões, melhor dizer, essas decisões são tomadas uma vez que Estados-membros aceitem as decisões programáticas. Então, você tem você tem um processo aqui de vários passos. Um problema nesse tipo de decisão são É a aplicação dessas decisões que muitas vezes não cabe às organizações internacionais. De um modo geral, e há várias exceções, mas de um modo geral, decisões tomadas no âmbito de uma organização internacional são aplicadas utilizando a burocracia, as estruturas burocráticas, políticas dos Estados-membros. Ah, então, isso influencia, tem uma influência sobre a autonomia burocrática dessas decisões. E isso tem um impacto certamente no enforcement dessas regras. Tá? Com tudo isso dito, o que eu gostaria de pedir a vocês fazerem, e a gente vai falar sobre isso durante a aula, são estudos de caso. Tá? Então, dá uma olhada sobre a visão de impacto doméstico em três exemplos. Você pode tirar outros também, se quiser. O primeiro, um regime criado à topa de várias organizações, o sistema Bretton Woods. O segundo, o impacto doméstico do Tribunal de Justiça Europeu, ou seja, o Tribunal da União Europeia, e terceiro, a Organização Mundial de Comércio. Como você pode avaliar o impacto doméstico nesses três exemplos, que são exemplos bem diferentes. É um regime, ou um ex-regime. Alguns elementos do regime sobrevivem, mas o regime em si não existe mais, ou certamente não da forma original. O Tribunal de Justiça Europeia, o Tribunal da União Europeia, que tem responsabilidade jurídica para o cumprimento das regras supranacionais, aplicadas através da União Europeia e decididas na União Europeia. Por outro lado, a Organização Mundial de Comércio, que tem muito menos poder executivo do que a União Europeia, mas mesmo assim tem tido um impacto, pelo menos historicamente falando, muito grande ideologicamente, no mundo, é ainda uma organização mundial com importantes funções, potencialmente, pelo menos, e com um enorme número de Estados-membros. Então, pensem nisso, pensem nesses estudos de caso e vejam se, nesses três exemplos, nós estamos testemunhando, ou nos testemunhamos anteriormente, um enfraquecimento do Estado, um fortalecimento do Estado. Um fortalecimento, sendo assim, do nível doméstico. Como a gente pode avaliar isso? Isso vai ser uma das perguntas que eu vou discutir na sexta-feira. Na sexta-feira não, né? Na segunda-feira, sexta-feira, graduação. Desculpe pela confusão.